SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Sempre com José Menhaz e Nuno Rugeiro, por quem começo para falarmos de uma importante reunião.
É verdade, é a reunião do chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, mais conhecido por Grupo de Ramstein, que se reúne, aliás, a primeira reunião foi precisamente neste dia, portanto dia 26, há dois anos. A primeira reunião foi em 26 de abril de 2022. Foi, aliás, lembrado pelo secretário da Defesa americano, que aparece aqui a abrir a reunião. Foi uma reunião em teleconferência, portanto, em que as pessoas apareceram todas a partir de várias sedes. Os americanos estavam em Fort Meade. Fort Meade no Maryland, no estado de Maryland, e é a sede do Serviço de Comunicação Social do Pentágono. Quer dizer, o Pentágono tem a sua própria televisão e serviços de rádio, e foi a partir daí que se deu a transmissão. Esta reunião tratou essencialmente duas coisas. Por um lado, cada país explicou o que é que está agora a fornecer à Ucrânia, começar pelos Estados Unidos, e depois houve reuniões bilaterais, e tudo isto foi feito com um segredo, porque os órgãos de comunicação social só podem assistir às primeiras palavras, depois têm que sair. O Sr. Austin diz sempre a mesma coisa, que é: e agora os nossos amigos da comunicação social podem sair, vamos fazer uma interrupção para os nossos amigos da comunicação, mas ele diz sempre, os nossos amigos da comunicação social poderem sair. Esta reunião foi, mais uma vez, aberta, ainda antes do general Austin, pelo presidente da Ucrânia, Zelensky, que veio explicar mais ou menos o que é que a Ucrânia precisa, e agradecendo a todos, mas pedindo-lhe, gostamos muito, mas precisamos ainda mais. Pronto. Ora bem, o que é que hoje foi, no fundo, decidido? Os Estados Unidos não só falaram daquilo que já deram, mas falou-se muito uma coisa que eu vou tentar realçar, que são as chamadas quatro derrotas russas depois da aprovação do pacote de medidas americano. A primeira derrota russa foi uma derrota política. Quer dizer, havia pessoas na Rússia que achavam que os Estados Unidos até novembro não iam decidir rigorosamente nada e que depois de novembro era Donald Trump, ainda se decidiria menos. E, portanto, a primeira derrota é uma derrota política, que foi aqui expressa pela famosa Olga Skabayeva no programa da TV1 russa, em que veio dizer, até o Donald Trump, tinha prometido que se ia opor a isto, até ele desistiu, isto é uma vergonha, foi influenciado pelas sondagens.
Quem diz isto é a minha homóloga, é a minha homóloga russa.
Que diz, até este homem, como quem diz, até o nosso amigo, pá, nos desiludiu. Pronto, a derrota política foi clara e foi muito difícil de esconder. A segunda derrota foi financeira, é que, tem-se falado pouco nisso, mas dentro do dinheiro que vai para a Ucrânia, vão 5 mil milhões de dólares em fundos russos que já tinham sido congelados, que agora foram descongelados e foram entregues à Ucrânia, ou vão ser entregues à Ucrânia. Então, estas senhoras, que é o famoso pelotão das senhoras de Putin, que às vezes também se chamam as soldados de Putin, trouxeram agora uma senhora mais jovem que veio dizer, roubaram-nos 5 mil milhões, vamos fazer a mesma coisa. Porque, e nós sabemos porque é que nos roubaram 5 mil milhões, é que querem que a Europa faça o mesmo, mas já no valor de 300 mil milhões. Nós vamos fazer o mesmo, vão ver. E depois diz assim, aos países do terceiro mundo, perdão, do mundo em desenvolvimento, nunca aceitem créditos americanos nem europeus, porque um dia destes acontece a mesma coisa.
Quem é um grande fã destas senhoras é que o Zé Milhazes está aqui um bocadinho calado.
Tem coisas espantosas. Depois há uma terceira, que é a derrota psicológica, que é também um bocadinho humilhante. Hoje, os soldados ucranianos da frente, sobretudo no leste, uma floresta do leste, sempre que estavam a ser atacados, punham o hino dos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui. Portanto, eles emitiam o hino dos Estados Unidos à medida que estavam a ser atacados e os ataques redobravam de intensidade depois de se ouvir o hino dos Estados Unidos. Portanto, há aqui, obviamente, também uma dimensão psicológica que não pode ser esquecida. Por fim, uma derrota militar operacional. Ou seja, os milhares de milhões de dólares serão divididos em vários pacotes, a anunciar duas vezes por mês. Aliás, o segundo pacote foi anunciado hoje. O primeiro inclui algumas das coisas que já aqui tínhamos falado. Está ali a vermelho aquilo que eram as prioridades ucranianas. Portanto, estamos a falar de defesa aérea, estamos a falar dos HIMARS com os famosos mísseis ATACMS, estamos a falar de munições de artilharia, estamos a falar dos veículos blindados Bradley. Isto tudo eram pouco mais de 1.000 milhões, mas o secretário Austin disse, para além disto, que já chegou à frente de batalha, vai ainda haver 6.000 milhões, que vai ser com mísseis Patriot, vai ser com mísseis NASAM, etc. Portanto, no fundo, a Rússia vai estar num pesadelo que é, nas próximas 2 semanas, todos os dias ouvir remessas de armas de alguém, se não dos Estados Unidos, dos seus aliados. É evidente que uma das coisas essenciais foi isto que eu vou aqui mostrar. Os Estados Unidos forneceram, podemos dizer aqui, alguns milhares de mísseis, isto foi já entregue, dos tipos Sparrow, Sidewinder, que são mísseis mais antigos dos Estados Unidos, já foram retirados de serviço, muitos deles, mas que podem ser adaptados a sistemas de fabrico russo e soviético que, entretanto, os ucranianos construíram. Os ucranianos chamam-lhe para brincadeira o sistema Frankensam, por oposição a Frankenstein, ou por contraposição a Frankenstein, portanto, sistemas de defesa aéreo que juntam várias peças.
O monstro do tio Sam.
É verdade. Mas isto já foi adoptado pelo próprio Departamento de Defesa americano, que lhe chama mesmo ele próprio Frankensam, e está a dar estes mísseis todos. Estes mísseis são muito importantes porquê? Isto não são, obviamente, mísseis do tipo dos Patriots, são menos capazes, com menos alcance, mas como são muitos e muitos sistemas, podem proteger escolas, podem proteger centros comerciais, podem proteger empresas, podem proteger outras entidades que assim já serão libertadas e nesse sentido, os ucranianos podem usar os outros mísseis mais caros, mesmo na frente de batalha. E, portanto, isto foi o que hoje foi anunciado. Foi, entretanto, dito numa das reuniões bilaterais que os Estados Unidos possuem 60 baterias de Patriot, cada uma delas com cerca de 4 lançadores, e que é possível, para além dos mísseis que vão dar, Patriot, é possível que algumas destas baterias vão para a Ucrânia, mas saberemos disso daqui a algum tempo.
Zé, no teu caso começamos pela Rússia. Alguém quer fazer sombra ou ousa fazer sombra a Putin?
Pelo menos a roubar. Mas antes disso eu queria dizer, chamar a atenção, o Nuno falou, que nos últimos dias a Rússia tem estado especialmente a bombardear caminhos de ferro.
Eu vou falar disso, pai.
Aí vais falar.
Vou falar disso. É um dos pontos essenciais da operação.
Pronto.
Até porque houve um que foi bombardeado agora, outra vez.
Então, já não digo mais. Vou falar então do...
Mas é importante falar disso. É importante
eu trouxe uma fotografia, mas temos que todos que ter calma, olhar para a fotografia, porque não se trata de novos czar russos, mas apenas de Timur Ivanov, ex-vice-ministro da Defesa, e da sua mulher, que não se sabe se é ex ou se ainda é mulher, mas... Isto não interessa. Porquê que eu trouxe o Ivanov para aqui? É que ele foi detido e acusado de corrupção em grande envergadura. Isto aqui é uma coisa muito comum, a corrupção na Rússia de grande envergadura. Mas assim, um peixe graúdo como este raramente cai nas malhas. E se cai, significa que o chefe mais direto dele, ou seja, o ministro da Defesa da Rússia, pode também ser arrastado e não vir a fazer parte do novo governo depois da tomada de posse de Putin no dia 6 de maio. Isto aqui, este homem, porquê é que foi preso? Ele roubou e ajudou a roubar milhares de milhões porque era ele que dirigia as construções que eram feitas para o Ministério da Defesa, incluindo a reconstrução da cidade de Mariupol. E então, como eu já disse, ele não roubava só para ele, ele roubava para muita gente. E aqui há várias explicações para o sucedido. Uma delas é que Ivanov foi para a prisão devido à luta entre os serviços secretos militares e o Ministério da Defesa, que não dividiram, ora imaginem, a herança de Evgeny Prigozhin, o famoso chefe da Wagner. E isto aqui, Ivanov não quis ceder as posições, as suas posições e do Ministro da Defesa, e por isso os serviços secretos militares lançaram este ataque contra um vice-ministro, mas que, como eu já disse, poderá ir também o ministro, o próprio ministro Sergei Shoigu.
Ou seja, parece uma vulgar zanga de partilhas, não é?
Exatamente. Mas aqui há uma coisa ainda, Rodrigo. Fala-se de que Ivanov poderá estar ligado à espionagem. E diz também que Ivanov foi o homem que convenceu Prigozhin a não atacar Moscovo, dando-lhe garantias de que se ele não atacasse Moscovo, que ninguém lhe iria fazer mal e, como nós sabemos, passado uns meses...
Isso não correu bem.
Exatamente. E o mais interessante é que esta gente aqui nem sequer esconde a riqueza que tem. Isto aqui é das redes sociais. Não há nenhuma foto tirada secretamente. O homem tinha vários palácios, alguns dos quais muito famosos. Por exemplo, o palácio onde na obra Margarida e o mestre e Margarida... onde vive a principal personagem, o escritor, poeta, essa casa pertencia à esposa do senhor. Este senhor tinha um autêntico palácio nos arredores de Moscovo. E andou, a polícia diz que andava atrás dele já há 5 anos. Agora imaginem o que é que ele teve que roubar, ou o que é que ele pôde roubar durante 5 anos.
Mas em relação às redes sociais, outro dia estava a ver uma entrevista com um inspetor da Scotland Yard que estava a comentar precisamente que o que a polícia mais adora neste momento são as redes sociais.
Exato.
Isto tem permitido apanhar muita gente. Nuno, vamos baixar o sorriso porque vamos falar das operações, sobretudo do norte de Donetsk.
Se bem que eu quero aconselhar o Mestre e Margarida, para mim é um dos grandes romances da literatura russa. É um romance metafórico, tem entre eles o gênio do mal, ou o senhor do mal, mas também tem coisas muito interessantes, que é sobre o martírio de Cristo e sobre a Rússia do tempo dos czares. Mas seja como for, o que é que se está a passar neste momento? Uma das coisas é algo que o José Milhado já começou aqui a referir. No fundo, os russos estão a tentar ver se conseguem avançar o mais possível no território ucraniano até que as armas americanas façam realmente alguma diferença. Portanto, no fundo, eles acham que se calhar vão ter uma, como se chama, uma janela de oportunidade de dias ou semanas, e que provavelmente nesses dias ou semanas, até à tomada de posse do Sr. Putin, provavelmente querem fazer alguma coisa. Nós temos aqui, na semana passada, tínhamos falado do sul desta região. Hoje sou eu.
Ui.
O sul desta região. Mas estava-te a dizer, isto é a região de Donetsk, portanto, o Oblast de Donetsk. O sul já tinha sido tratado na semana passada a propósito de Avdiivka. Aqui temos o norte dessa região. Porquê? Porque é a zona onde confluem 3 oblasti. O de Kharkiv, que está solidamente nas mãos ucranianas, o de Luhansk, que está solidamente nas mãos russas, e o de Donetsk, que está partilhado. A linha vermelha ali é a linha que está firmemente nas mãos dos russos. A linha amarela é a linha dos combates, portanto, a linha que a Rússia está a conseguir alargar até chegar àquela linha azul, que é a linha da defesa ucraniana. Atrás dessa linha azul, portanto, digamos assim, para a esquerda da linha azul, nós temos os principais fortes ucranianos e as principais cidades que ainda estão a resistir. Portanto, esta é a situação que a Rússia quer aproveitar nos próximos dias ou nas próximas semanas. Entretanto, passa-se aquilo que estávamos a dizer, a Rússia quer saber como é que entram as armas, de onde é que vêm as armas, se vêm por avião, se vêm por helicóptero, se vêm por comboio, se vêm de automóvel, se vêm em caminhonetas das estradas, se vêm por autoestrada, se vêm por outros meios, se vêm por mar, se vêm por terra. E então estão a atacar sistematicamente as estações, ou várias estações que consideram ser importantes. Esta aqui é a estação, trouxe uma delas, que já foi atacada, a estação de Balaklia, que é a linha entre Kharkiv e Izium. Destruíram a parte civil, portanto, mais uma vez, percebeu-se que os Estados Unidos e os ucranianos conseguiram criar um sistema de segurança, aquilo que chamamos OPSEC, portanto, as operações de segurança, ou segurança operacional, que é tão bom, tão boa, que a Rússia ainda não conseguiu perceber como é que realmente chegam as armas de sítios distantes até sítios tão perto da linha da frente. E um dos segredos, enfim, não vamos aqui divulgar os segredos, mas um dos segredos é nunca anunciar antes aquilo que se vai entregar. Quer dizer, aquilo que se anuncia como indo ser entregue, já foi entregue. E muitas vezes aquilo que se diz que ainda não foi entregue, já foi entregue, pronto. Outra coisa que está a acontecer é, por exemplo, em Zaporígia, na parte sul, a Força Aérea Ucraniana voltou aos ares e conseguiu usar os chamados controladores aerotáticos, que estão aqui a filmar esta operação. Quer dizer, são os Su-25 ucranianos, são aviões de ataque ao solo, a atacarem posições russas em Zaporígia, portanto, no parte sul. Isto passa-se em Novoprokhorovka. E estamos a ver que pela primeira vez a Ucrânia está a regressar a ataques ao solo com aviação que mostra maior confiança e provavelmente mais armas. Pois ainda, estes aviões, os Su-27, os Sukhoi-27 ucranianos, que estão a atacar radares russos com mísseis americanos, mísseis HARM, que são essenciais para destruir a defesa aérea russa. Ainda, apesar de todos os conselhos dos grandes grupos de petróleo internacionais, a Ucrânia continua a destruir metodicamente a infraestrutura de petróleo russa. Aqui é um ataque em Smolensk, que fica a 360 km a sudoeste de Moscovo, é um dos depósitos grandes da Rosneft, em Yartsevo. Depois, outro, um ataque a uma metalurgia em Novolipetsk, que fica a 438 km a sudeste de Moscovo. Isto é a destruição dos tanques de oxigênio dessa empresa. E, portanto, a guerra continua assim. É uma guerra, de certa forma, contra o tempo, mas tem uma guerra pelo tempo, sem dúvida.
Zé, tu agora queres falar de algo que a maior parte de nós nem sequer quer ouvir falar, não é?
Exato. Mas muitos generais e políticos de países pertencentes à NATO fazem previsões de uma possível guerra entre a Aliança Atlântica e a Rússia. Agora, começam a aparecer as previsões de Moscou. E eu trouxe uma previsão que é curiosa. É por um tal Apti Alodinov, que nós vemos aqui...
Chefe das Forças Especiais Chechenas.
Chechenas, na Ucrânia, exatamente. E hoje ele ocupa o cargo de vice-chefe da Direção Político-Militar do Ministério da Defesa da Rússia. E poderá ser o provável sucessor de Kadyrov à frente da Chechênia. Este homem, como o dirigente checheno, gosta muito de fazer louvores às chefias. E então ele diz que a maior parte dos Estados que hoje correm como vira-latas atrás da América irão colocar-se de joelhos perante nós e jurarão fidelidade à Rússia pedindo para fazer parte da coligação por ela dirigida. Mas posto de lado, digamos, este desejo que eu não quero que se realize, eu devo dizer que nós temos que estar atentos a esta guerra e a Europa tem que se preparar para iniciar uma guerra, mas para se defender. A Rússia neste momento tem a economia altamente militarizada, como falamos no programa passado, e a Rússia está a produzir muito mais armamento do que aquele que necessita para a Ucrânia, o que significa que a Putin se está a preparar para alguma coisa durante ou depois da Ucrânia. O Nuno parece que vai falar também nisso, o papel da Bielorrússia aqui, que começa a ser também muito perigoso. Por isso eu deixo isso para o Nuno, que o Nuno...
Eu tinha dois temas, mas acho que só vou ter tempo para um, não é?
Sim, pelas minhas contas, sim.
Sim. Chamava isto de quedas e ameaças. Primeiro, volto à história que o Zé Milhazo aqui já referiu, do vice-ministro da Defesa detido. Ele, no fundo, hoje está a ser acusado, e foi acusado na primeira sessão em tribunal, onde apareceu na famosa caixa de vidro, em que aparecem dignamente os réus, os arguidos, como nós temos arguidos, eles continuam a dizer réus, mas uma das coisas que neste momento se começa a brincar é com a posição do Sr. Shoigu. Isto é uma comédia ucraniana que se chama Mente e Morre. Isto é um ator que faz Shoigu, e é entrevistado e diz-me uma série de coisas disparatadas. Quando lhe perguntou o que é que pensa que vai fazer a seguir ao Ministério da Defesa, ele disse, acho que depois vou reencarnar como um flamingo, etc. Pronto, disse umas coisas estúpidas, mas quando lhe perguntam, o senhor acha que está a fazer um bom lugar? E ele disse, ouçam, é a primeira vez que participo numa guerra e já estamos em segundo lugar. Não é um mau resultado, acho eu. Portanto, é uma das coisas espantosas. Agora, é verdade que neste momento crescem os rumores sobre o Sr. Shoigu, só que há duas opiniões. Há quem diga que o Sr. Shoigu foi uma das pessoas que informou o GU, portanto, o antigo GRU, destas traficâncias, digamos assim. Há outros que dizem que isto não tem nada a ver com os militares, tem a ver com o FSB, portanto, com os serviços secretos civis, digamos assim, e que foram eles que puseram em causa os militares. E há outros que dizem que não, que o Sr. Shoigu, desde o princípio, sabia tudo o que estava a passar com este senhor vice-ministro, mas que o Sr. Shoigu dirá em sua defesa o seguinte, diz, eu sabia e o Presidente Putin também sabia. Tudo aquilo que ele fazia era saber de todos. A segunda coisa que eu vou pegar é realmente naquilo que o José Milhar estava a dizer, infelizmente, da Bielorrússia, nem bom vento, nem bom casamento. E nós temos este homem que se chama Ivan Tertel. Ele é o diretor do KGB da Bielorrússia. A Bielorrússia, ao contrário de outros países pós-soviéticos, continua a manter o nome KGB como a sua polícia. Portanto, tem algum orgulho no passado do KGB, o Comitê de Segurança do Estado. E este senhor Ivan Tertel veio hoje dizer uma coisa que provocou já a evacuação de alguns hospitais em que veio dizer os hospitais da rua, não vou dizer a rua, mas pronto, da rua tantos e tantos, nestes números, não têm nem crianças, nem têm doentes, têm mercenários. E nós, mercenários, sabemos como é que os destruímos. Porque isto é uma guerra e sabemos como é que devemos destruir esses sítios de reunião de mercenários. É evidente que o pessoal médico desses hospitais alertou as autoridades de segurança e foi feita uma evacuação de urgência de parte. Mas estas são as declarações que nós temos que olhar como declarações de uma espécie de crime anunciado. Ou pré-anunciado.
Zé, o que escolhes para
fecharmos? Eu escolho, eu vou escolher os caixões, mas só queria dizer, acrescentando ao Nuno, que hoje a Bielorrússia aprovou uma nova doutrina militar e onde está previsto a Bielorrússia apoiar os chamados Estados Amigos. Ou seja, parece ter aumentado a probabilidade de a Bielorrússia participar nesta guerra, atacando a Ucrânia a partir do norte. Agora, quanto aos caixões, eu trouxe aqui um vídeo, a região das cheias na Rússia, que continua a ser uma região enormíssima, começaram a nadar no rio caixões. Mas eu não sei que de algum cemitério, ou então é da frente de combate da Ucrânia que estão a chegar por rio. Não sei. Mas, como já falamos em mortos, eu queria apenas dois pontos, muito rápidos. O padre ortodoxo que celebrou a cerimónia dos 40 dias após a morte de Alexei Navalny, o líder da oposição a Putin, deixou de poder cumprir as funções de sacerdote. Kirill, o antigo agente do KGB e atual patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, mandou-o, ao padre, ir cantar salmos durante 3 anos para outra paróquia. Mas uma das razões do castigo, que é mais, talvez ainda mais importante, é que este sacerdote se recusava a rezar pela vitória da Rússia na Ucrânia. E o segundo ponto, segundo as previsões da Academia de Ciências da Rússia, não é de agentes estrangeiros nem da CIA, é que a Academia de Ciências, o número de habitantes da Rússia irá descer de 146 milhões atuais para 136 milhões em 2050, ou seja, menos 10 milhões de russos. Eu acho que isto é uma oportunidade muito grande, como o Putin quer que os russos façam mais filhos. Eu lembro a famosa palavra de ordem de várias gerações e que parece que naquela altura dera resultado, hoje não dá, que é o make love not war.
José Milhazes, Nuno Rugeiro, bom fim de semana. Vamos.
Até à próxima.
sicnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.